Esse programa não é indicado para menores de 18 anos. Então, Enzo, vai jogar seu Fortnite, vai.
Falta na mão. Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DS10, o podcast mais criminoso de toda a podosfera brasileira. Meu nome é Luiz. Hoje vem aqui no ritmo ragatanga da festa junina, tomando um quentão, que eu improvisei agora com vinho vagabundo que tinha na geladeira. Como vocês já sabem, o tema de hoje aí vai ser periculoso. Talvez alguém saia preso daqui hoje, não sei. Vamos omitir os nomes. Aqui comigo também, lá direto da Inglaterra, refugiado, fugido, Danilo Rua.
Alô, Polícia Federal, aqui vocês não podem me pegar, tô longe da jurisdição de vocês. Tô tomando aqui minha Heineken aqui, em clima de fuga. E é isso aí, vamos que vamos, né? Oremos.
Com a gente também, com a voz um pouco estranha, uma voz um pouco anasalada, alguma coisa que arranhou a garganta dele ontem à noite, Danilo Pontes.
Opa, polícia, não sou eu. Tô até com essa voz aí pra disfarçar. Tô aqui tomando meu suco porque a ressaca tá demais.
Por que isso? O que aconteceu com a sua voz ontem à noite? Você visitou aquele João ontem? Foi isso?
Não, eu visitei o Covid, né? Aquele grande amigo meu.
E por último, o nosso convidado de honra, aqui diretamente dos confins do Laranjada. Alan, se apresente aí, fala pra gente o que você tá bebendo.
Vamos, gurizada, aqui é o Alan. Seguinte, eu só quero avisar que, Polícia Federal, era todo mundo menor aqui, o máximo que a gente fez foi roubar um Hot Wheels nas Americanas. Eu tô aqui tomando um refrigerante, que é a minha chefe, Rosane, beijo, chefe. Ela não deixa eu beber na casa dos outros.
Muito bem, até porque, né, depois tem labuta, depois tem trabalho. Ninguém vai ficar bebendo aqui porque a gente é pessoa de família, todo mundo sabe, né?
Exatamente.
Muito bem, então vamos começar esse programa aqui e contar nossas histórias de crimes, nossa noite de crime, nosso The Purge pessoal aqui. Rua, faz a virada e chama o garçom pra gente.
Garçom, traz 4 doses aqui pra gente e um advogado.
O episódio de hoje, como já foi dito, é sobre uma noite de crime, né? Baseado nas nossas histórias, ou na história de quem a gente conhece, de alguém próximo que cometeu pequenas vigarices, pequenas sacanagens na vida, a pessoa que roubou um chocolate nas lojas americanas, a pessoa que usava cartão de telefônico falsificado, uma moda em Londrina. Pontes, você tem uma história aí pra contar pra gente? Uma história que você queria esconder, mas agora você vai contar pra todo mundo?
Cara, quando eu tinha uns 14 anos, né, já começa aí com a idade, né, não é uma idade muito propícia, né, pra ser sério, fazer coisa boa, né, eu ia pra escola e voltava a pé, né, voltava da escola a pé, e assim, ó, quem conhece Cambé sabe que a cidade...
Ninguém, né, ninguém conhece Cambé, mas foda-se.
Ah, Cambé, Londrina, toda a região aí do norte do Paraná é fundo de vale, então é uma cratera a cidade, né? Ela é toda desnivelada. E voltando da escola, né, em uma esquina, ficava uma casa de madeira, assim, já um pouco velha. E eu e os meus amigos, assim, a gente voltando, a gente começou a reparar que no telhado da casa tinha várias pedras, né? A gente começou a reparar que tinha várias pedras.
Pedra de craque?
Não, não, pedra de rocha.
Ah, entendi.
Uma pergunta, mas qual tipo de entorpecente vocês usavam pra ver pedra em cima das casas?
Então, aí que tá o negócio. A gente reparou que tinha pedra e um belo dia, né, falou, por que a gente não pega essa pedra aqui e joga lá também? Porque ela está se sentindo sozinha, né, vamos unir as pedras.
Mas adolescente é um retardado mesmo, né, puta que pariu.
Não presta, né, e daí a gente tacou um dia, e daí na segunda vez que a gente pegou e tacou a pedra, o dono da casa, né, o morador, né, ele saiu correndo atrás da gente, nos pegou, né, pela mochila, e o meu amigo muito corajoso, bravo, né, ele pegou, desesperado, pegou e falou assim, foi ele, apontou pra mim. Daí eu fiquei escutando um sermão, assim, ó, interminável do cara falando que tinha criança pequena na casa dele, tava tentando
Nossa. Dormir,
ele trabalha de noite, tereri, tereré. Só que assim, daí o meu amigo filha da puta falou, foi ele, apontou pra mim e saiu. Né, saiu vazado.
Tem que sair correndo mesmo.
É o certo, não é?
É, o mundo é dos espertos.
É, e a pessoa que congelou de medo fica lá se fudendo, né?
Eu só queria entender uma coisa, onde é que entra o crime?
É porque ele vai contar agora onde que ele desovou o corpo desse senhor,
exato,
né?
Exato.
Ah, bom, ah, tá.
E qual fundo de vale que tá esse cara agora, ô Pontes?
Ele tá ali no Ribeirão Cambezinho, né? Ali no Ana Rosa.
Enrolado em lona, né?
Eu peguei e amarrei várias pedras no saco do corpo dele pra afundar, tá lá.
Mas aí é sacanagem, né, meu? Amarrar pedra no saco do cara, bicho?
É dói, né?
Porra! Ele deve estar falando, se ele tá vivo, ele tá falando que nem o Anderson Silva agora.
Exatamente. Mas, deixa, ficou só por isso mesmo? Levou um sermão, não levou nenhuma surra da sua mãe, nada?
Não, 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 minha mãe não ficou sabendo, ele só tipo, falou pra eu parar e tal, e ficou por isso.
Você vê a diferença. Essa é a história de crime da alta sociedade cambeense, Rua. É assim.
É
isso. A sociedade branca, a elite branca, ela é totalmente diferenciada, entendeu?
Aquela coisa, é aquilo que eles chamam de white people problems,
exato,
né?
Exato. Conta uma história de crime aí, Pontes. Porra, um dia levei uma bronca, cara.
Levei
o sermão, ai. Foi foda, fiquei de castigo.
Assim, ó, tacar pedra, eu acho que é crime de perturbação, né? Mas daí também...
Depredação de patrimônio também?
Mas não é patrimônio público, né? Mas era...
Privado,
né? Privado. Só que daí isso entra na esfera civil, né? Porque daí ele me processa civilmente, só que criminalmente é pela perturbação, né?
Pena, duas semanas sem o Super Nintendo, né?
Não, cheguei em casa, eu fui até rezar, né? Fui até rezar.
Pra ninguém descobrir.
Pra ninguém
Ou descobrir. Seja, foi lá conversar com o Padre Miguel, é isso?
Exato.
Padre que quem conhece, né, o Padre de Cambé, acho que ele já apareceu pelado.
Ah, e agora sim, agora não sei, agora é crime. Agora sim.
Agora tá me conhecendo a se entender, vai lá.
Não, o editor aí dá uma bipada no nome do padre, né, porque eu não quero receber processo da igreja. Mas jogar lá padre alcoolizado e tal vai aparecer. Enfim, outro crime aí que acho que algumas pessoas já cometeram é dirigir alcoolizado, né?
Ah, isso aí é um clássico, assim, né?
Assim, não deveria ser um clássico, né?
Não, considerando a nossa formação, Brasil anos 90 é um clássico.
E considerando que a gente tá falando de histórias que aconteceram antes dos seus 18 anos, então você tava bêbado e era menor de idade dirigindo, é isso?
Não. teve uma vez, no primeiro ano da faculdade, né, que a gente foi beber num certo lugar, o Rua tava junto, né, daí depois... Um dos nossos amigos pegou e falou assim, não, eu levo vocês e tal. A gente passou no parque de exposição, ofereceram maconha pra gente e tal, só que ele tava muito bêbado. Eu bebi um pouco, mas não o suficiente pra me deixar entorpecido. Pra você ter uma ideia, ele tava dirigindo na BR e o carro, ele ia dando uma guinada pra sair da pista, pra ir pro acostamento, eu do banco de trás pegava o volante e endireitava, porque eu falei, meu, fulano, deixa eu dirigir dele. Não, tô tranquilo, dirijo melhor bêbado.
Ah, essa é a frase do filho da puta. Né?
Esse é outro clássico.
De clássico. Sabe que o pior, que dependendo do cara, é verdade?
Dependendo do cara, é bom nem teimar.
E assim, ó, não sei se o Rua lembra, mas nesse momento ele tava desfalecido no banco do passageiro.
Então, é isso que eu ia falar pra você. Eu não lembro, porque quando vocês me falaram, acordei na exposição lá, né, que fica entre Londrina e Cambé. Aí falou assim, estivemos em Cambé. Eu falei, é mesmo?
Que louco.
Eita.
Pelo menos eu economizei com o transporte, né?
Mas já levou a multinha, pelo menos, nessa brincadeira? Já? Batida de carro?
Não.
Porque, não sei se você sabe, mas andar com Pontes de carro é uma aventura. Eu tava com ele de férias um tempo atrás lá em Santa Catarina, cara. Ele foi me apresentar uma praia. Aí esse maluco tava voltando, cara, no meio do penhasco. Ele jogou o carro contra o muro. Aí, sabe, eu falei que vai ser cena de filme.
Não, patinou, aquaplanou. Nem vi, eu não peguei aqui o carro, porque eu não sou retardado, porra.
Eu achei que ia ser cena de filme, sabe, quando o carro rampa na cerca, assim, saca?
É, mano.
Eu falei agora.
Explode lá embaixo.
Só queria fazer um drift subindo o morro, nada demais.
Chovendo, embriagado. Filho da puta. Mas tá todo
não
mundo
é assim,
bem.
Não é o jeito certo.
Exato, porque não tem outro jeito de fazer drift que não for embriagado, né? Erro meu, até pleonasmo. Mas depois, foi, a gente tava pelado também, foi bem legal esse dia. Voltando da praia.
Ah, interessante. Ah, já sei qual praia foi então em Santa Catarina, foi na Galheta.
Exato, aquela praia que todo mundo fica pelado chupando pau um do outro, essa aí.
Não, é a praia mesmo. Do Pinho. Praia do Pinho.
Praia do Pinto, é essa mesmo. Muito boa.
Eu vi Que tinha de pinto balançando pra lá e pra cá, era uma loucura, mano.
É drift, pinto, né? Bonito.
Drift de pinto, é isso.
Drift de pinto, isso aí.
Não, pirocóptero, né? O pessoal arrecadando energia eólica só com o pinto girando.
Muito bem. Voltando aqui pro PintoCast, agora é sua vez, sua. Conta pra gente aí a sua história de crime, a sua noite de crimes aí.
Ah, cara, na verdade eu vou começar por uma história mais leve, calma, né, galera? Uma que o Pontes falou aí de depredar lugar alheio ali. Aí eu morava num lugar em Londrina, que eu tinha altos chácara e tal, e tinha uma estação de tratamento de água da Sanepar, que é o nome da companhia que cuida, e basicamente o esgoto ia pra lá, tá ligado? E a gente, quando criança, falou assim, ah, por que não invadir? Aí a gente fez uma primeira invasão de reconhecimento, né, eu mais uma patotinha assim. Ah, legal, mas assim, não podemos invadir mais. Por quê? Porque tem guardas. Aí falou assim, então vamos ter que ir armado. Por que não? Aí, né, a gente se armou com o que tinha, né? Estilingue, arminha de pressão, e foi. Como
mas
se a gente tivesse
com a vergonha na cara nunca, né?
É, não, aí sem chance. Quando você quer criança, você quer fazer loucuragem. E a gente foi, assim, a gente só foi em caso de ser pego. Que a gente tem como revidar, entendeu? Isso não é covardia, a gente não vai chegar atacando. Então, aí a gente foi lá bonitinho e tal, né? Aí a gente começou lá a invadir e, cara, tinha umas paradas, assim, altamente perigosas, tá ligado? É, basicamente, eles, sei lá, batiam no liquidificador uma merda lá e deixava secar e depois tratava a água e mandava de novo pro encanamento. Era um rolê desse. Então, tinha altas... uma estação de água enorme, assim, que se você caísse lá dentro, você morria, tá ligado? Mas a nossa graça
era pura merda, liquidificador de merda, isso.
Calma, mano, era um fedor desgraçado, o que a gente foi cheirar lá também, né?
É, pra se unir ao semelhante, né?
É, exato. Meu irmão, uma hora um guardinha falou, pega, e aí, tipo assim, primeiro ele gritou alguma coisa de longe, a gente viu, e a gente tava meio que abrindo uma das torneiras de merda, mas assim, imagina um bocal assim, tá ligado? De pelo menos um metro. De merda. E, tipo, era a coisa mais linda do mundo se abrindo aquela torneira lá. E aí me deu uma crise de... Isso um amigo meu abriu, né? E foi massa ver aquela merda jorrando lá de um cano.
Sim, não consigo imaginar o quanto que tenha sido massa.
Assim, aí, eu tô nisso, já. Me bateu uma crise de honestidade. Falei assim, eu vou lá fechar. Mas nisso o cara tava vindo correndo atrás da gente, tá ligado? E nisso eu fui lá fechar. E um amigo meu, ele pegou e falou, sai daí, deixa essa porra aí, vambora, vambora, vambora. E aí começou a estilingada pra cima do guarda, e os guarda gritando. Só sei que...
Foi tava brincando de Goonies? Que porra é essa, cara?
É, a gente achou que
eu
era.
Eu quero saber quem era o Slot.
Comendo a merda achando que era chocolate, né? É. Chocolate.
Mano, o pior é que nesse dia um amigo meu caiu num lugar assim, que tipo, vazou, e aí ele ficou tipo, até a canela, tipo, toletado de merda, tá ligado? E era uma merda verde escura. Bicho, essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E aí só sei que a gente conseguiu correr assim, e olha as ideias inocentes, né? Eu tinha umas mamonas, e eu soltei um monte de mamona assim, entre as comportas, e falei assim, ó, se o guardinha vir aqui, ele vai, igual não esqueceram de mim, sabe? Tipo, deslizar na burquinha, assim, como se fosse bola de
rua. Isso?
Muito estranho. Cara, eu tinha uns 11 anos, 12, sei lá.
Cara, era muita imaginação na criança.
Muito, né, muito. Não, o guardinha simplesmente deu a volta e continuou ouvindo, normalmente, tá ligado? E aí eu consegui correr, todo mundo conseguiu correr, mas tem um amigo meu que ficou meio preso numa cerca de arame farpado. Cara, quando o guardinha pegou na mão dele, ele tinha um taco, mínimo, tipo um taco de bats, tá ligado?
E deu casamento, no braço. Casamento, como é que foi quando pegou na mão?
Pegou, né? Ele pegou no braço, assim, tipo assim.
Ele tá morando junto, né? Até hoje.
Ele não queria abusar do moleque, ele queria, tipo, sei lá, parar.
Botar de pedra.
Não queria abusar, tá bom. Tu é um guardinha, tu não tem o que fazer, tu vê um moleque ali.
Hoje tem ação, hoje tem ação.
Não passa então... outra coisa na cabeça, né?
É, hoje, né, mais velho, eu vejo que a gente corria dois perigos, né? Um de ser pego e outro de ser abusado.
De se apaixonar.
Exato. É, acontece.
Mas toda semana eu volto na Senepar.
Mas assim, não deu casamento.
A gente combinou, porque... depois de meia-noite é pra eu passar lá, todo dia.
Não deu casamento porque assim que esse amigo meu pegou esse taco e deu no braço do guardinha, ele largou. E esse amigo meu deu tipo um peixinho no arame farpado. Meu amigo, mas fez uma buceta nas costas desse meu amigo. Tipo assim, era um com os pés cheio de merda, o outro com corda nas costas, e eu suando frio, com medo da minha mãe saber isso, tá ligado? E aí nunca mais eu voltei lá, e enfim, saímos vivos, cu intacto, e enfim. Essa foi uma história de superação, inclusive.
Mas o seu amigo do pé de merda teve que amputar? Pegou alguma infecção ou não?
Não, o pé dele ficou verde por uma semana, mas depois parece que... saiu.
Eu imagino esse moleque chegando em casa, depois explicando pra família dele que ele tinha até o joelho de merda.
O pior não é isso, o pior é ele chegar em casa, a mãe olhar pra ele, porra, tu te cagou de novo.
Cagou, eu falei porque não era pra tirar a fralda, João. Pô, você é muito novo, 14 anos é muito novo pra tirar a fralda.
Filho, como é que você conseguiu se cagar no pé, né? Me explica.
Eu quero saber como é que tu conseguiu cagar os dois pés. Vai ter que escorrer pela calça de um lado só.
Esse menino tem trauma até hoje, né?
Vai ter que usar fralda no pé.
Uma prisão de ventre inacreditável que esse cara tem. Antes de passar a palavra pro convidado, eu vou contar a história minha também. Eu era bem novo nessa época. Pensei em começar a adolescência ali. Aquela fase que você tá com mania de colocar tudo na boca, sabe? Uns 12, 13 anos ali.
Pinto dos amigos.
É, você não pode ver o negócio que quer colocar na boca.
Então foi ontem, Luiz.
Exato. O cara passa na esquina do bar ali, no barzinho da esquina, e já fala, ai, ficou com um cigarrinho solto. Ai, que delícia. 10 anos.
De carne.
O meu irmão é bem mais velho que eu, né? E ele tinha um amigo do meu irmão que sempre era na nossa casa. Então, vamos dizer, eu tinha uns 11 anos, esse cara tinha uns 20. Então, e ele sempre ia lá em casa e tal,
Sentindo um abuso infantil aí,
vai vir. Você vê que eu tô até com a voz um pouco embargada e tal. Tinha uma padaria na frente do condomínio que minha mãe morava, e aí de vez em quando esse cara me levava lá pra comprar um sorvete pra mim. Ah, tô aqui um sorvete, um docinho e tal, não sei o quê.
Assim que começa.
Eu não sei se ele queria me agradar, agora eu fiquei até um pouco preocupado aqui. Mas a gente descobriu, cara, que nessa padaria tinha uma salinha na sala do fundo. Quer dizer, ele descobriu, né, obviamente. Tinha umas máquinas de caça-níquel lá. E caça-níquel já era proibido há um tempão no Brasil, né? Se pega, destrói, fecha a padaria, o inferno. A gente começou a diariamente frequentar a sala secreta da padaria pra jogar caça-níquel lá.
Quantos anos você tinha, Luiz?
Uns 11, mais ou menos.
Ah, a idade boa, né, pra começar nessa vida de jogos, né? Tava o bicheiro e a máquina ali do lado, né?
Tá tranquilo, ele ia lá, pedia uma dose de Dreyer, um derby solto e ia pra máquina.
Isso, natural. Troca esse cincão aqui em moeda, que hoje eu vou me acabar aqui no caça-níquel. Só que aconteceu, cara. A gente descobriu uma das máquinas que ela tava viciada. E ela soltava o prêmio praticamente todo dia, tá ligado?
Que então delícia.
A gente ia de manhã lá, trocava nesse esquema. Comprava um Dreyer, um cigarro solto, o troco pegava em moeda... E ficava jogando, eu lá com 11 anos, jogando na máquina de caça-níquel viciada. Aí de vez em quando soltava o prêmio e ela solta tudo em moeda, tá ligado? É aquela loucuragem, que é desmame de moeda da máquina, saca?
Uma barulheira do inferno.
Aí
pegou as moedas e enfiou na boca.
Exatamente. Eu fiquei até um pouco assustado agora com o que você ia falar. Eu
achei que ele ia falar que enfiou as moedas na bunda. Achar que é um cofrinho e enfiou tudo.
R$50 em moeda de 10 centavos no cu, tá ligado? Até
Gina, hoje. Quem guarda faz barulho. Tem, né?
Até hoje, quando ele rebola, faz barulho.
Exatamente. E, sabe, fazia com a camiseta aquela bacia pra colocar as moedas dentro.
Tipo um canguru, né?
Tipo um canguru, aí pegava lá um monte de moeda, aí o pior é que ia nós dois jogar lá e tal, e aí pegava, soltava o prêmio, E aí ele falava assim, ah, te ganhou, paga um sorvete pra você e ficava com o resto do dinheiro pra ele, tá ligado?
Justo, até porque tu era criança e não precisava de dinheiro.
Fazer o quê com essa merda? E aí o fim trágico dessa história é que o dono da padaria descobriu, achou estranho, né, um adulto levar uma criança todo dia pra sala do fundo, até que ele fechou
o cartão. Olha só, estranho, isso. Por quê? Não entendi,
olha que é estranho? Olha essa frase, meu amigo.
Achei estranho, levar pro fundo da sala do caça-níquel.
Ele achou, todo dia esse cara aqui, essa criança saindo sorridente. Não, ele falou, caça-níquel é uma coisa, isso aqui já é demais já.
Mas você falou de caça-níquel, cara, e eu lembrei de um rolê assim, que eu fiz uma parada parecida, que era... A gente, né, um cara tinha uma mercearia, assim, tipo, na rua de trás de casa, aí um amigo meu, ele, num belo dia, tinha uma máquina caça-níquel. E a máquina caça-níquel, né, ela é cheia de luzinha, tipo, isso atrai criança. Então, tipo, não à toa, o Luiz gostava de ir lá, porque isso atraía. Cara. Aquelas luzes piscando, aquela loucura, e dá dinheiro, e fala, ô, isso é legal, né? Aí, cara, aí um dia a gente perguntou pro cara lá se a gente podia jogar, né, e era 10 centavos na época, que... 1996, 97, sei lá, devia ser dinheiro,
né? Tá pelo salário mínimo, né?
É, e aí, cara, eu peguei e... Ai, coloquei a moedinha aqui, não ganhei, ô, que pena. Aí outro dia, ai, ganhei 5 moedinhas, ah, legal. Aí um dia a gente, um amigo meu, a gente viu na rua, assim, uma moedinha de 10 cruzeiros, tá ligado? Aí a gente falou assim, é do mesmo tamanho. Aí a gente chegou lá com aquela cara nossa de...
Hã? Vocês estavam falando do quê? Que é o mesmo tamanho? Vocês estavam medindo o quê?
Não, moedas.
Ah, moedas. Tá, moedas, claro.
É por acaso, moeda é um código pro olho do butico?
É. O tamanho de pênis? Já ouvi usarem, mas não era o meu caso. E aí, nisso, a gente falou assim, é do mesmo tamanhozinho. Eu falei, vamos...
Tamanhozinho.
Eu falei,
Na verdade, era tamanhozinho mesmo, tá certo?
O posto está de pau duro, já.
Não me entrega, Luiz.
A gente chegou lá com aquela cara de bolsa maloqueiro, meu, e falou assim, vamos, ô senhor, posso fazer um jogo aqui, meu? Aí chegamos todos no Serelepe e colocamos, e aí, tipo, às vezes a gente ganhava, só que, tipo, se a gente perdesse, foda-se, tá ligado? A gente começou a desenterrar umas moedas de cada, nossas casas, assim, de cruzeiro, porque não valia essa porra. Então, se a gente perdesse, meu amigo, um dia, o dono da mercearia descobriu, porque a máquina passou a cuspir.
Cruzeiro. Ela bota pra fora os cruzeiros.
Mano do céu, eu falei, é hoje que minha mãe ia ficar sabendo disso. Provavelmente ela nunca ficou sabendo disso, mas ele deu um sermão, né? Igual o Pontes, deu um sermão, mas cara, gelou. Ali foi suei frio ali de um CP.
Não passava nem Wi-Fi, né?
Nem nada, nem aquela moeda de 10 centavos pequenininho, 10 cruzeiros pequenininho.
Mas sua mãe não ficou sabendo até agora, porque ela tá aqui no servidor do Discord, acabou de ouvir essa história. Mas, Rua, o que você tem pra dizer aí pra ele?
Pode entrar.
Você tá participando do...
Arquivo confidencial, maluco, bicho!
Brincadeira, bicho!
Um abraço aí pra mãe do Rua. Desculpa você ter esse filho transviado aqui.
Desculpa nada, cara. A culpa é dela, foi ela que criou.
Eu não queria dizer nada, não. Muito bem!
Segundo Freud, olha só, segundo Freud, todos os problemas masculinos são dependentes da mãe.
A minha mãe jogava vício em caça-níquel? Sim. Fumava também? Também. Mas,
E jogava com moeda de cruzeiro? Também. Né? Ficou juntando, foi trocar a moeda, ficou juntando o mês inteiro moeda pra jogar no caça-níquel. Eu falei, isso aqui vai
valer ouro. Era de lá que eu pegava, era dela que eu pegava.
Inclusive usava pra pôr orelhão também, né?
Na verdade, era ela que mandava ele fazer isso. Ela juntava as moedas na casa quando passava aspirador e dizia, filho, vai jogar lá e traz dinheiro pra casa.
Depois você passa ali na biqueira e traz umas pedras pra mãe também.
Na volta já pega duas pedras de 5 lá pra mãe e um derby solto.
Ela, agora é a sua vez. Conta aí pra gente uma peripécia sua, alguma coisa que você se arrependa ou não, daquela sua história de quando você passou 6 meses preso na FEBEM.
Chegou a acontecer dessa vez, mas eu tinha em torno entre uns 16 para 17 anos e estava aqui no litoral do Rio Grande do Sul com a minha mãe, uma amiga dela, o filho dessa amiga da minha mãe, só que ele é amigo do meu irmão. E o meu irmão é 10 anos mais velho que eu, então ele é um cara mais, já era mais velho. Devia ter seus 25 anos, eu tinha 16. A gente tava lá na praia, tudo, tomando uma cerveja e tal.
Já aí começou noite... o crime aí, né? Já aí.
Menor tomando...
Não, mas até aí era natural. A minha mãe me acordava com caneca de caipira, isso aí é o de menos.
pra melhorar a garganta, né? Toma, filho. Toma
claro, aqui. Claro. Até porque, né, limão, mel faz bem pro cara não ficar gripado.
Exato.
Aí um dia a gente tava no centro da cidade, lá no litoral, curtindo de noite. Aí chegou lá por umas 2:30 da manhã. Esse amigo lembrou que ele tinha uma prancha dele de surf na casa de um outro camarada dele em outra praia, que daria aí pelo menos uns 100 quilômetros, mais ou menos, de distância. E do nada, bêbado, a umas 2:30, 3 da manhã, ele pensou, vou lá na casa do meu amigo buscar minha prancha. Por que não?
É uma ótima ideia. Eu faria o mesmo.
É um ótimo horário também, né?
Pra buscar. Claro. A gente entrou no carro e fomos. Só que no meio desse caminho... Esse meu amigo, ele queria fumar um baseado, só que ele não queria parar pra bolar o baseado. Queria bolar o baseado enquanto dirigia.
Normal.
Pau, né? Só que aí ele pensou, é muito complicado bolar o baseado e dirigir bêbado, o que que eu vou fazer? Vou botar o menor pra dirigir enquanto eu fumo o baseado.
porque o menor relar na droga não pode.
Não, depois ele falou assim, se você dirigir direitinho, deixa eu dar uma...
tapinha, claro.
Você vai te dar uma mamada, isso.
É, mas isso a gente já tava fazendo. Não, pera.
Enquanto dirigia.
Esse carro era exatamente. Isso, inclusive.
Até acho que foi por isso que ele mandou eu ir junto. Mas se não vier o caso, não é disso que eu tô falando, não. Aí tá, paramos o carro. Tá menor. Retardado? É claro que vai aceitar dirigir um carro de madrugada.
Claro, por que não?
Complicado ainda, né? Por
que
não?
Quando vai ser a próxima oportunidade que eu terei de dirigir, né?
Provavelmente no dia seguinte, no outro rolê deles, né?
Com certeza. Aí, o que que aconteceu? A gente trocou de lugar no carro. Eu tava indo tranquilo ali, 60, 80 por hora na estrada. Bom, pra mim tava ótimo. O cara fechou o baseado dele e falou, fecha o vidro do carro pra eu poder fazer um negócio aqui e não sair essa fumaça pra fora, a polícia não vê que eu tô fumando maconha.
Isso lógica.
Gente, lógica interessante.
Transformou o carro num bong, né?
Lembrando, nós já estávamos levemente embriagados. Eu tô dirigindo, né?
Vamos fazer só um resumo dessa história aí. Tem um menor bêbado dirigindo o carro, enquanto vocês fazem uma suruba e um cara fuma maconha. É tipo assim, o carro pra ser preso, o cara inteiro, assim, né? É um prato de pra Polícia Federal, é isso.
Tipo o Chichichong, né? Aquela coisa, queimando tudo com o Chichichong era parecido.
E, o Alan tava dirigindo, mas quem tava conduzindo era o capeta, né?
Sim.
Ah, sim. Ah, isso aí é a minha vida. Aí desde que eu nasci. Cara, aí eu tava dirigindo ali e ele falou, não, cara, tá muito lento, tá devagar, anda mais rápido, mas você não vai chegar nunca. Deu, não, cara, tá bom, sim. Ele, não, anda, não, tá bom, não, anda. E ele tacou aquele pezão em cima do meu no acelerador.
Nossa, saudável.
Saudável, a 160 na estrada esburacada, né, a menor iluminação, 3 horas da manhã, bêbado, já levemente chapado para aquela marola dentro do carro.
Sem não, enxergar nada, cheio de fumaça, né?
Não enxergava porra nenhuma. Não, a fé era o capeta que tava levando. Eu só tava ali como instrumento. Na hora que chegou aos 160 km por hora, eu tirei meu pé do acelerador e, na verdade, eu tirei meu pé de tudo e o carro foi parando sozinho. Foi embalando, no embalo, ele parou, desligou, eu saí tremendo. Ó, meu, vai te fuder, vai tu dirigir essa porra do caralho. Agora eu fiquei com medo. Poucas coisas me dão medo na vida. Eu tenho que dizer.
Morreram
que
aquele, uma delas.
Aquele dia eu fiquei com um leve cagaço de tomar no meu cu.
Não que já não tivesse tomado também naquele dia, né, mas...
Mas uma coisa é tu tomar de surpresa, outra coisa é tu ficar preparado.
Exato. E com carinho também, né?
Sim, KY, guspezinho.
É, o cara nem usou guspe, né?
Não, ia ser no seco.
Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Pontos, é isso que eu tô falando, ó. Você tem que aprender com o convidado. Quando eu falo história de crime, eu tô falando assim, alta periculosidade, entendeu?
Ah, desculpa, eu vou melhorar.
Não é? Ah, e cometi um crimezinho. Não, o cara cometeu vários crimes.
Isso, a ficha extensa desse cara aqui, se puxar, cara...
É, isso aí é os leves, né? A gente tá começando pelos leves, né?
Isso é uma segunda-feira fraca, né?
É, tranquilo. Segunda-feira, 3 da tarde.
Ou 3 da manhã, no caso.
É, no caso da manhã.
Mas no final das contas, não aconteceu nada. Ninguém se machucou, nada.
Não, tudo tranquilo. Aí ele terminou de fumar o baseado dele, paramos no acostamento, trocamos, ele foi dirigindo, a gente chegou lá na casa do amigo dele. O pior de tudo é que o cara... Chegando em casa também, que tava muito louco, que tinha ido pra algum lugar, alguma balada, um caralho desse. pegou a prancha, botou no carro, a gente voltou pra casa e tudo normal. Olha aí, vida que segue.
Não. Dormiu o sono dos justos, né?
Tranquilíssimo.
Trocou as calças, né? As roupas de baixo.
Ok. Não, eu já tinha dispensado na estrada.
Já tava todo cagado. A falar, não, agora beleza.
Ô, amigo do outro aí que se atolou até a canela de bosta era fichinha, filho.
A calça chegava a tá pesada já, né?
É, eu já tinha outra calça, era duas calças. Eu tava com uma segunda pele de bosta.
Isso aí, ó, crianças. Um dia, se vocês forem buscar prancha na casa de alguém 3 horas da manhã, 160 é muito rápido. Vai ali, máximo 120, né? Essa é a dica aí do DS10.
Até uns 135 por aí, dá isso. Pra tranquilo.
E daí você tá seguro, tranquilo. E também, se for fumar maconha, não fica dividindo, não, porque é época de Covid e tal. Melhor.
Cada um com suas maconhinhas, né?
Cada um pegar um pedacinho.
E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia.
E aí, Rua, você já consultou seu advogado aí?
Ah, sim. Meu advogado falou, vai que é tu, irmão.
Vai que é tu. Muito bem, estamos preparados aqui, estamos com as nossas togas e estamos prontos para te julgar agora.
Sim. Olha, é uma noite em que eu queria dizer já, deixar claro que eu não cometi crime algum, tá? Mas se tivesse sido pego, teria sido preso, sim. Não me...
Você sabe que essa é a primeira frase de todo mundo no tribunal, né?
Sim. Sabe que cúmplice também é culpado, né?
Mas assim, me deixa acreditar nisso, que é o que me faz dormir à noite, né? Então,
provavelmente o João de Deus falou isso aí também no julgamento dele. Ah, não cometi crime nenhum.
Certeza.
E aí eu tava... Foi uma época aí, né? Eu era novo, jovem, bem jovem, tá?
Burro
mesmo.
E ontem, então?
Eu não sou tão jovem assim.
Mas burro?
Não, burro... Tá que pariu. Burro, eu sou tão burro quanto ontem, então tá tranquilo. E aí, tava eu, uns amigos meus, assim, e a gente falou assim... Ah, tá tendo uma festa ali de república ali, festa junina. Ah, vamos nessa festa. E naquele dia juntou eu e minha entourage, né, a minha galerinha, falou assim, vamos, mas não sabia que ia acabar em crimes, a gente só foi. Vamos curtir a festa junina, uma festa junina em específico, que ficava numa república do curso de letras, que chamava Pipinelas, o nome isso. Da república.
Certinho, já gente... o nome da república é sobre estupro, já começou muito bem.
Quem que é Golden Shower?
E aí eu tava lá, os amigos meus, eu curtindo, encontrei uns amigos assim, do mesmo curso que eu, inclusive, mas eu era menor de idade, hein? E aí, a gente, todo mundo trocando ideia e tal, de repente, tem um amigo meu, que ele é o pivô dessa história, que eu vou chamar ele de mochila de criança, sabe?
Mochila de criança, claro.
Ele era um encosto no grupo. Meio que ele não só fazia as coisas erradas, mas ele também atraía as coisas erradas, assim. Ele é o jeitinho brasileiro em pessoa, basicamente. E aí, ele falou assim... Vou ali mijar, e aí, beleza. De repente eu ouço uma gritaria no banheiro, e o banheiro, na verdade, nada mais era do que duas portas, assim, só, um masculino e um feminino, só isso, num canto, assim, num muro. Cara, eu vejo uma gritaria, um vucu-vucu ali naquele canto, e basicamente, quando cheguei do lado, era ele, tava, tipo, estapeando com um cara lá, tá ligado? Já foi o primeiro crime ali, que é a agressão, aí vai eu separar, entendeu? Acontecendo. Segundo ele, ele queria mijar, mas esse cara tava pegando uma menina dentro do banheiro, ele ficava esmurrando, o cara saiu, não gostou, bom, porrada estancou ali.
Mugou a gente... cara dele.
Eu tive que, a festa que tinha acabado de começar.
Durante, só dá um detalhezinho assim sobre a constituição física desse seu amigo aí, porque é interessante essa porradaria.
Ah, sim, esse é meu amigo, na época ele tinha 130 quilos e ele tem 1,90m, assim, então, acho que é 1,94m, ele é grande.
Pesado. Então se ele pegou o cara, era pra matar o cara, né?
Mas pelo jeito, eu acho que quem levou foi ele.
Não, ele bateu no cara e a gente foi expulso então tá da festa. A gente foi expulso cara, da festa. Né? Com 45 minutos de festa, a gente foi expulso. Aí ele falou, tá bom, vamos caçar outro rumo aí e tal, né? Ah, olha aquele barzinho ali, duas quadras abaixo. Vamos nesse barzinho? E esse barzinho era aquele barzinho que os caras te dão uma comanda, né? Na... na entrada e você vai gastando, depois você passa no caixa e paga, né? Aí passou eu, o cara deu uma comanda, passou um amigo meu, o cara deu outra comanda, outro amigo meu deu uma comanda, na mão desse amigo meu, o encosto, ele... O cara deu duas comandas, meu amigo.
Ou eu.
Eu não dou uma sorte dessa.
Eu também não tenho essa sorte.
A gente, o bar não tinha menu degustação, mas a gente fez, tá ligado? A gente provou todas, assim, aquele leque de porções, aquele leque de batidas e caipirinhas e coisas assim. E eu me deixei levar pelo calor do momento, né? Eu tava sendo agradado, sabe? Eu era uma putinha naquele dia, eu fui só agradado.
Então, tava comendo porção de lagosta que nunca comeu na vida.
Né? Nunca comi nada, aquele dia eu comi, tá ligado? E comi, e esse era um bar, pior que era um bar meio família, assim, então era bem sossegadão, mas tinha de tudo pra comer naquela porra. Mano, só sei que a gente pediu até pra levar, mas nas comandas de cada um tinha um chopp só, tá ligado? Era um chopp.
Imagina os caras saíram com sacola, tá ligado? Na hora de pagar, é, deu R$9,90, senhor. Ele, porra, que cara, hein? Chopp aqui tá caro.
Mano,
tá rolando.
A cozinha teve que trabalhar dobrado que ele tinha pra sustentar a gente. E a gente saiu. Não, e sabe o que é pior? Tipo assim, no meu tinha um chopp, na do amigo meu tinha um chopp, aí um outro amigo meu, ele pediu ainda, tipo assim, uma baguete de alguma coisa assim pra viagem, tá ligado? Pra meio dar uma desbaratinada, tipo, tinha um chopp e uma baguete. E no outro tinha uma porção de frango e um chopp. Foi isso. Mas o menu degustação ficou nessa comanda invisível aí. E aí a gente... Mano, pior que a gente tava tão cheio, que não tinha o que fazer com essa baguete. Um amigo meu deu o voleio sempre dessa tem, baguete.
Eu acho que eu sei o que vocês fizeram nessa baguete aí.
Deixaram amanhecer pra ficar duro, né?
Exatamente, exatamente.
Baguete.
E aí, baguete. Cara... Lembrando que era aquela de 1,5 metros.
É, Subway, né? Aí ela pegou, ele pegou e ah, vamos procurar algum outro lugar pra beber e tal, né?
O que eu acho legal é que e vocês gente... não param, né? Vocês,
tipo, não.
No primeiro bar vocês arrumaram uma briga, saíram expulsos. No segundo bar vocês beberam todas, roubaram o bar e saíram na cara dura. E vocês queriam outro rolê ainda.
Pera aí, não roubamos e eu também não... Calma, polícia. E, cara, nisso a gente foi pra um próximo... Isso já tem uns 20 anos, hein, gente? Vamos... deixar claro aqui isso aqui. E aí, a gente tava lá no... Tá, a gente falou, vamos procurar um outro lugarzinho pra beber. A gente não achava nada pra beber. A gente andou. Tem uns 15, 20 minutos andando. A gente falou assim, olha ali, parece que tá tendo uma festa junina ali, ó. Finalmente, encontraram nossa festa junina. Era uma igreja católica, meu amigo.
Opa!
Aí a gente viu ali, tinha fogueira, tinha música.
Vocês lembram daquela velha história de por que o bêbado entrou na igreja? Tá aí, ó.
Então, porque era divertido. E aí a gente viu fogueira, tipo assim, meu, pensa uma festa super... E nessa área de Londrina, inclusive, é uma área assim que a galera é um pouquinho mais de dinheiro. Então, tipo, tá todo mundo comportadinho, comendo nas barraquinhas, bonitinho. E a gente já pediu lata e começou a tomar lata, jogar lata um no outro, pular fogueira, gritar e ficar muito louco. Só sei que, tipo assim, eu... pedi pra gente vazar dali, porque por coincidência tinha um vizinho meu ali que tava ali. E aí eu falei assim, ó, isso aqui não vai dar certo não, eu vou pra um outro lugar.
Vai contar pra minha mãe.
Exato. E aí eu falei, vamos sair daqui. Nisso, um amigo meu, o mesmo que chutou a baguete lá no meio do rotatório lá, falou, ah, tô com vontade de comer aquela pizza ali, vamos ali. Pois bem, né, ele pagou uma pizza e comeu duas. Como? Não sei. Vocês é o Sherlock Holmes que
não, descura. não é assim, né?
É, eu acho que um espírito assim, de porco contaminou esse amigo meu. Não sei o que aconteceu.
Caso muito natural. Ele deve ter algum caso com o padre. O padre ajudou ele. Isso é normal.
O padre fez um agrado, né? Uma mão lava a outra, né?
Claro. Ele só trocou o pastel com coca por uma pizza.
Sim, mas numa segunda-feira da paróquia, né?
Natural.
Ah, mas irmão, um depois você aparece lá, mesmo horário de sempre, pra jogar FIFA.
Pior que esse amigo meu hoje em dia é católico que só, mas tá. Sim, bom. Claro,
né? Por que será, né?
O padre colocou dentro dele a ideia do catolicismo, né, cara?
Foi um Inception. Foi um Inception.
Aí ele seria falou assim, o fundo. A gente falou assim, vamos pra uma balada de verdade, então?
Ah,
vamos.
O jovem na balada.
É, quem só que já vai? Era 2 da manhã, mas a gente pensou, ah, a noite é uma criança... Pois a gente andou assim uns 2-3 quilômetros pra achar uma balada. Achamos uma balada, por coincidência, era a balada em que esse amigo meu o espírito de porco, ele trazia bebida do Paraguai pra essa balada, então, tipo, ele tinha moral na casa. Ganhamos umas pulseiras de VIP, assim, pra essa balada. Não entramos, vendemos na frente essas pulseiras VIP. Voltamos de táxi e paramos num boteco pra beber o dinheiro das pulseiras, tá ligado?
Caramba.
Então, eu só vi vitória.
Mas o mais bizarro dessa história foi que o lugar que a gente parou pra beber, tipo, tava fechando. E o cara, tipo, não, acabou a cerveja, não sei o que, não sei o que. Aí o cara falou assim, aí começou meio que uma discussão ali. Não sei, que um amigo meu falou assim, então me vê uma coca. Aí o cara foi lá, vazou, tipo, foi lá atrás no fundo, pegou a coca e tal. Aí um amigo meu, tipo, ele fez a nossa cabeça pra gente sair vazado, assim, tipo, sem pagar, sabe? Aí. Aí eu falei, ele que ia pagar mesmo, então se alguma coisa der, ele que saiu sem pagar, não eu, sabe?
Então, é isso que você.
Porque ele conta que era o dinheiro dele, moral, né? Das pulseiras, né? O dinheiro tava com ele e tal. Aí eu falei, então.
É só pra te dormir melhor à noite, né?
Isso. Aí ficou, né? Essa história a gente é conhecida como a Noite de Crimes, que, por coincidência, calhou de ser numa festa junina, né? A gente foi em várias festas juninas, mas... E teve uma outra história nesse rolê, mas aí eu não posso contar, porque... Não posso contar mesmo.
porque é da sua intimidade, né? Então...
Exato.
Eu só acho curioso que a parte que realmente pode ter um crime de verdade, ele não quer contar, mas...
Exato. Eu encaro tudo isso com uma série de traquinagens e confusões, meu. Não foi nada, não tem nenhum crime aí, sabe? Assim, esse amigo meu entrou no soco com esse dono do restaurante aí, que ele saiu sem pagar? Sim. Acabou em polícia, aí... Aí já não é... Aí não é minha história, entendeu? Não posso contar a história dos...
Aí agora temos um crime?
Aí a gente tá falando de ação de verdade.
Pegamos a pauta agora.
Mas aí eu teria que chamar esse amigo meu.
O Rui não quer se comprometer de jeito nenhum, você viu?
Eu não vou.
Ah, não. O meu passaporte aqui na Inglaterra é temporário, então, sim. Melhor eu não falar nada.
Vai que a rainha, né, tá com a escuta aqui, pô.
Rainha é nossa ouvinte, todo mundo sabe aí, né?
Com certeza.
Mas vocês chegaram a voltar nesse bar depois, na cara de pau, não?
Não, eu cortava... Quarteirão, assim, não passava na frente nem fudendo, tá ligado?
Igual o cliente que foge do caso de Candomblé, né?
Isso.
Corta. Por trás, né?
Isso. Era eu. Igualzinho.
E depois disso tudo, vocês foram pra casa e dormiram tranquilamente?
Sim, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ai, foi legal, né? A noite foi bem legal, né? Todo mundo com barriguinha cheia.
Esse é o jovem londrinense, né, cara? Esse aí é o nosso exemplo.
Sim. Que o menor de idade, né? Eu vou plantar aqui o meu álibi. O menor de idade é fogo, gente.
Isso que eu digo, tem que acabar com o jovem.
Sim. Ó, vocês contaram a história lá do caça-níquel? Aconteceu um negócio parecido comigo também. Perto da escola tinha o bar lá, que... Né? No fundo tinha o caça-níquel. E a gente foi jogar sinuca. A gente comprou 5 fichas, né? E daí a dona do bar, ela pegou e começou a brigar com a gente, falando que a gente tinha enfiado uma ficha a mais, de fora, que não tinha sido comprado com ela. A gente ficou argumentando com ela, dela, não sei o que, vocês vão pagar. Fez a gente pagar, né? E daí, assim, a gente retornando na escola, ficamos putos da cara de ter que pagar, sei lá, acho que R$1, 50 centavos na ficha. Que a gente pegou e fez? Ligamos pra polícia pra denunciar o caça-níquel dela.
Justo, tá certo, isso aí.
Você vai ficar indicando ficha? Beleza, então, peraí que eu vou dar um jeito pra você aqui rapidão. Mas eu tenho uma história também, cara, que aconteceu comigo quando eu fui no Economia das Caipira. Que é o Economia das? O Economia das é os Jogos Interuniversidades de Economia do Paraná. Na verdade, Paraná e São Paulo. Escolhe uma cidade sede, né? No meu ano foi no interior de São Paulo, quando eu fui. Juntam os cursos de economia, vão para essa cidade com o intuito de praticar esportes, fazer a competição de esporte, mas que na verdade é para beber, se drogar e fazer sexo sem camisinha. Esse é o que eu
Essa objetivo. Feira, né?
Exato.
Feira.
Mano,
roleta russa do HIV, né?
Roleta russa do HIV. Essa parada.
Ah, mas o bom do HIV é que se tu pega uma vez, não pega de novo.
Sim, o problema é a sífilis, que dá uma coceira e pega e repega, é um saco.
Crista de galo.
Isso.
De galo também é ruim.
Às vezes também dá umas boqueiras aqui no canto da boca, também é ruim. Mas enfim, esse negócio movimenta tanto a economia da cidade, porque vai muita gente, né? Que as cidades meio que eles brigam entre elas pra ver quem vai receber. E eu acho que essa, nesse caso, nesse ano, acho que ela se arrependeu de receber a gente lá. Porque a gente fica acampado nas escolas da cidade, né? Eles saneiam as escolas, a gente leva colchão e fica dormindo nas escolas. Então é aquela putaria, né? É gente sem roupa, é dedo no cu, é pau no olho, é...
Até um padre sem roupa tava nesse...
Sim. Fica tocando funk dentro da escola, um inferno. E aí aconteceram alguns fatos. Por exemplo, o carinha da barraquinha, tinha uma barraquinha de pastel na frente da escola que a gente tava. Tá ligado? O cara teve a ideia genial de vender fiado pros estudantes.
Nossa, não sei se genial é o adjetivo, né?
Que caralho! Olha, vamos botar assim, ó. Tem gente burra, tem gente idiota, tem o Larus que é retardado e tem esse maluco que consegue ser pior.
Imagina, a gente ia ficar 4 dias. A gente ia ficar 4 dias na cidade só. E ir embora depois. E o cara... Você vende fiado, tio? Eu sei o que aconteceu. Ele viu as gostosinhas do curso. Aí as meninas foram lá, fizeram a ideia. Oh, não, vende fiado pra gente, tá? O cara ficou de pau duraço. Aí ele falou, não, beleza. Vende fiado, não tem problema. Não,
o sangue desceu, né?
Fiado não, né? Vamos ser sinceros. Sincero, certo que as minas mostraram uma teta pro tio.
Sim, a teta esquerda. Que é sempre a teta esquerda, não sei por quê.
Porque fica na frente do coração, né?
É, nudes da alma.
Depois a gente ficou sabendo que esse cara levou um prejuízo fudido. Porque claro. No último...
Imagina!
Porque no último dia do rolê ele tava...
Até hoje, ele pro banco, né?
Ele tava correndo atrás dos alunos, tá ligado? Pra cobrar, deve 5 pastel aqui, 2 coca e 5 gramas de cocaína, sei lá.
E 2 boquete.
E 2 boquete, isso. Mas além dessa história...
Verdade que nessa gincana aí, a última competição era conseguir calcular o prejuízo do cara?
Exato. Ou quem conseguia dar o maior calote na cidade, né?
Que ironia, né? Que era justo o curso de economia, né?
teve uma menina desse alojamento que também voltou pra UEL grávida e não sabia quem era o pai. Por óbvio, né?
Mas a luz tava apagada, cara. Como é que ela ia ver?
Não, e assim, imagina. Eram...
De costa tu não consegue enxergar quem é, cara.
Eram 8 faculdades lá, eu acho. De São Paulo, de Minas Gerais, de tudo quanto é lugar. Os caras e as meninas estavam se comendo lá loucamente. Foda-se, não, nem perguntava nome, tá ligado? Graças a Deus, como eu sou uma pessoa de família aí, se minha namorada estiver ouvindo isso, eu não cometi nenhum desses erros, tá? E aí a mina voltou.
Nem o pastel, Luiz? Jura mesmo?
Nem o pastel. Pastel.
O boquete era você que tava devendo.
Não, teve alguns fatos aí, inclusive tô procurando pelo Rodrigo, se alguém souber o contato dele, saudades. Ele falou que ia me ligar, nunca mais me ligou.
Às vezes a gente acha que é pra sempre, não é, né, Luiz?
Era amor de verão, né? Era amor de verão.
Pra sempre enquanto tá acontecendo, bicho.
Mas, cara, o que aconteceu de mais chocante foi que teve uma das festas, tinha um open bar de tarde e um open bar de noite, né? Em um dos open bar de noite, o tema era festa do pijama.
Claro.
O pessoal tava indo na festa do pijama e tal, e a gente tava com a patotinha da UEL. O que aconteceu? A gente foi pra festa, open bar, loucuragem, drogas, tubaína, tudo esse inferno. Chegou a hora de ir embora, a gente tava esperando o ônibus da UEL pra voltar pra escola, pro alojamento. E aí o maluco, ele tava loucaço de droga. A gente tinha tomado drogas assim que não existem, ou não existiam na época.
A granela, né? Ele pegou a mão assim, ó.
Mãozada, droga sintética pra caralho. Aí ele olhou pra galera e falou assim, mó calor, né? Vou tirar a roupa. Aí o pessoal falou, vai tirar a camiseta, foda-se. Não, cara, ele tirou tudo, pelado, sabe? Pá! Aí a galera também meio loucaça, começou a dar risada, não sei o quê. E a gente tava numa festa que era numa frente de uma avenida. Esse cara pegou e começou a sair correndo na avenida, tá ligado? De fora a fora, peladaço. E era, sei lá... 2 da manhã, então tava vazio, mas tinha gente na rua. Aí pá, não sei o que, saiu correndo, tarará. Ô, volta aqui, conseguimos buscar o cara, põe roupa, vamos embora, beleza. Aí voltamos pra Londrina, 2 semanas depois, assim, 1 semana depois, alguém chega assim e falou, ô, vocês viram o jornal da cidadezinha lá?
Vikings invadiram a cidade.
Aí a reportagem. Aluno pelado sai correndo em avenida, tá ligado? E a fotaça do maluco, tá ligado?
Ele achou que era festa da nuvem, né? Todo mundo nu, escrito vem na frente.
Cara, eu queria, se fosse eu pegava essa matéria, emoldurava e botava na parede, velho.
Sim, de orgulho, né?
Porra!
A polícia da cidade ligou pra esse cara em Londrina depois pra tomar esclarecimento dele. Aí ele falou, cara, foi mal, não lembro, não sei o que eu tava fazendo.
É o famoso, foi mal, tava doidão, né?
Sim, a mais pura realidade, porque ele não tava dentro de si, tá ligado? Eu acho que na cabeça dele, ele tava, tipo, em casa, sei lá.
Na cabeça dele, ele era um unicórnio.
Exatamente. Lá, ah, pega meu quatro, chifre, né? Pega no meu chifre, pega aqui, pega no meu chifre, Luiz. Peguei, inclusive, um chifre bem, né?
Iudo, roliço.
Mas esse cara ficou conhecido um tempão lá, até de se formar como peladão da UEL, tá ligado?
Peladão da UEL?
Tudo era peladão da UEL.
Tipo, um monte de mulher que ele não comeu.
Nossa senhora. Não, e depois que todo mundo viu o pau murcho dele, né? Porque quando você usa droga, não sei se você sabe, o pau dá uma murchada, né? Me disseram. E aí não tava bem na foto, né? Não tava assim, pujante na foto.
Aquela coisa pulsante, assim, aquela chapeleta vermelhona, bonita. Não,
tava magoadinho, tanto. Magoadinho, sabe?
Cuiçosa.
Você sabe quando fica enrugadinho, assim, meio que pra dentro? Tava assim, tá ligado?
Então tinha que ser peladinho da UEL, né? Não
é peladão. É, mas assim, tá
certo. Mas quando vê, o cara era grande.
É que na foto do jornal, lógico que eles censuraram tanto o rosto quanto a pelvis do cara, né? Mas, mesmo assim, ficou como...
Quem guardou essa foto que a gente sabe que tu tem guardada, depois manda pra gente conferir.
Não, vai ser o thumbnail desse episódio, ser... Acho válido. Eu vou aqui tirar do meu arquivo, que eu tenho um arquivo só de pessoas peladas da economia, que eu guardei.
Inclusive você, né?
Não, o nome do episódio não vai mais ser Crime Prescritos, vai ser Peladão da UEL.
É. Não, e junto com isso, ele tem foto do Stênio Garcia, tem essa galera toda aí.
Ah, o Vampeta, na G Magazine.
Esse episódio era pra falar da minha coleção? A gente vai ter um episódio sobre coleções aqui futuramente, tá? Eu posso mostrar pra vocês. Inclusive, eu mando pra você depois as fotos pelo WhatsApp aqui que você ficou me pedindo. Não tem problema?
Oh, beleza, pode mandar.
Mas muito bem, ô Alan, tem mais alguma história aí que você quer compartilhar com a gente?
Ah, cara, tem, mas agora vamos ver qual não vai assustar todo mundo, deixa eu ver. É, tem que ter também uma... Sério, né? Não pode ser assim. Como aquela vez que a gente participou lá no DQC na Rinha, eu contei uma vez que eu me dei mal, vou contar uma que eu me dei um pouco melhor.
Mas também qualquer coisa pra cima daquilo é melhor, né? Qualquer coisa diferente daquilo é melhor. Pra quem não sabe, a gente participou do Rinha de Podcast contra o Laranjada, tem lá no YouTube do DQC. Quem não viu o episódio, tá lá no YouTube do DQC, acompanha lá, que ficou bem legal, foi bem engraçado. Mas pode continuar aí. Sua história?
Sim, naquela época, assim, aquela idade boa ali, entre ali os 15 e os 21 anos, sabe, aquela idade boa?
Boa época.
É, aquela boa época, a gente ia pra parte boêmia da cidade de Porto Alegre, aqui, Cidade Baixa, enfim, ainda tinha o saudoso Bar João, saudade. E aí o que a gente fazia? Teve uma noite... Meus amigos todos iam para uma festa do pijama na casa de uma outra mulher lá, que não vem ao caso. Porque eu, um amigo meu e uma amiga fomos barrados nessa festa, nós não podemos ir. Deixaram a gente ir. Não sei, toda a galera foi, mas só nós três não podia.
Era o passado de doença, né? Venérea, que existia por isso.
Já curaram?
Mas tinha uns pior lá. Uns bem pior, pode ter certeza.
Aquela aí... pústula de pus que fica.
Quem barrou foi o SPC ou o Serasa?
Cara, eu acho que foi o Serasa. E tá, a gente foi lá pro Bar João aí, vamos beber. Só que a gente tava, como sempre, naquela época, sem um puto no bolso.
Outro e clássico.
A gente tinha no máximo pro cigarro. Aí, tá, conheci uma mina lá, a gente começou a conversar, ela pegou uma cachaça, uma catuaba com mel, nunca vou esquecer. Estamos ali tomando aquela cachaçinha e tal. Aí tá, já se enturmamos com a galera que tava com ela. Daí, vamos pra dar uma volta pela Cidade Baixa. Vamos. Daí saiu toda aquela galera, foi lá pro outro bairro, tomamos mais uns tragos lá. E do nada, essa mina olha pra nós e diz: ô, vamos pra minha casa todo mundo fazer uma suruba?
Vamos. Opa! Nessa hora já começou a procurar a câmera do João Kleber, né? Falou, ué, como é que é? Oi?
Aí tá, vamos todo mundo, vamos. Não, tá, meus amigos estão de Kombi. A gente vai de Kombi lá pra casa. Perfeito. Acostumado a andar a pé. Porra, vambora. É sexo na van, fi. Aí, tá, entramos na Kombi, só que é bom ressaltar que tinha essa mina dona da casa, amiga dela que não foi com a minha cara, e a amiga nossa que foi junto. Três meninas. E tinha o cabeludo do violão retardado, o magrão dono da Kombi, os amigos dele, eu e o meu amigo. Ou seja, tava uma proposta meio disparelha. Aí, mas tudo bem, chegamos na casa da mina, a casa da mina... algo incrível. Tá longe era... para um caralho.
Era um cativeiro.
Não, brother, a casa era tranquila. A mina recente tinha passado na URGS pra fazer história, sei lá. Essas coisas de gente de humanas aí drogada, sabe? Drogada.
Olha aí, muito bem. Sabemos.
Sabemos. Tá parada aí. Aí, cara, o que aconteceu? A gente entrou na casa da mina, cada cômodo da casa tinha um tijolo de 50 gramas de maconha. Todo mundo na casa da mina fumava, os pais da mina fumavam. Era incrível. Tá, tava a galera ali na sala, ali, uns fumando maconha, eu já não gostava mais disso. Achava que eu já era idiota o suficiente, sóbrio, pra fumar essa porra. Aí os caras fumando maconha, tomando vinho. Quando vê, as três minas saíram e se emburacaram num canto dentro de um quarto. Eu fiquei só cuidando. Bom, esses filha da puta estão tudo chapado aqui, ó. Já tá um viado pegando violão. Se começar a tocar Legião Urbana, eu vou sair correndo.
E feito. Enfiar esse violão no cu dele, né?
Não, vai que o cara gosta.
É, tem isso aí também.
Cara, o que acontece? Eu saí de fininho, como quem não quer nada, e entrei no quarto onde as minas entraram. E estavam as três minas se pegando.
É, e vocês lá embaixo, ouvindo Legião Urbana, lá no status de cofres, é isso?
Os filha da puta ficaram lá ouvindo Legião Urbana, brother. O que eu fiz? Eu quero saber, eu vou ficar aqui com as minas. Daí tá, a gente ficou aqui, né, aquela feição toda, as três minas, só eu, e eu pensava, pô, bem que o meu camarada podia chegar pra dar aquele apoio. Eu sou, vamos ser sinceros, né, nem o super-homem, que é o homem de aço, tem o saco de ferro, porra. É três mulher, velho.
Tava as três minas se pegando, e o Alan, assim, tipo, igual um zagueiro, assim, peraí, aqui, eu vou aqui, tipo, não, vou do outro lado.
Exatamente! O dedo do beicinho ali, né?
É, cara, tipo, tudo bem, eu tenho duas mãos, mas eu só tenho uma piroca.
Sim, e já não é grandes coisas também, né?
Que já não é aquela coisa assim, nossa, que piroca, né?
E se for pra passar vergonha também, não vale a pena, né?
Sim, claro. Mas aí tá, o que aconteceu? Pegou meu amigo, chapado. Pensa num filho da puta chapado. Ele tá na cama, olha pra mim. Meu, lembra quando a gente era criança e andava de balanço, não sei o que deu? Ô, filha da puta, as minas tão peladas aqui, tô tentando fuder. Tu vai me ajudar a comer alguém, eu some daqui, arrombado.
Lembro.
Foi lá e te enrabou.
Cara, daí essa minha amiga pegou a amiga da dona da casa, nunca tinha ficado com mulher, nunca tinha trepado com mulher. Essa minha amiga, ela pegou essa mina e levou pra banheira, foi pro banheiro, na banheira lá, e lá deu um chá de lambida nela. Eu fiquei com a dona da casa. Outro quarto. Deu, bom, pelo menos, tá. Eram três, mas pelo menos sobrou uma. Eu vou conseguir fazer alguma coisa.
Agora pareou, né?
Um com um. Uma eu me garanto, caralho. É, uma eu me garanto. Vale ressaltar que essa minha amiga, ela era namorada de um outro amigo meu. Só que eles tinham um esquema que ela podia ficar com umas minas sem problema nenhum. Eles tinham um relacionamento aberto. Só que, tipo, cara, era meu amigo, tudo, não, eu não ia comer a mina do cara, né?
Ah, então seu crime foi talaricagem!
É a não talaricagem, porque eu não talariquei, eu sou um cara... Viu, seus filhos da puta, Frank arrombado do caralho? Eu não comi a mulher do meu amigo, filha da puta. Cara, o que aconteceu, brother? O que aconteceu? Tá, daí eu fiquei lá com a mina, dona da casa, quando chegou lá por umas 9 horas da manhã, acordo o meu amigo todo empolgado, querendo fazer uma farra, e, tipo, já tava eu na cama, deitado, eu dormindo com a mina, dona da casa. Minha amiga e outra mina, deitada na mesma cama, virada pro outro lado. Tava nós quatro deitados na cama. Chega o meu amigo, todo faceiro, tá aí, vamos fazer essa feição aí, qual é que vai ser? Vamos
participar. Já chegou passando o dedo no teu cu, já, bora.
Acho que foi a língua, mas tudo bem.
Tava meio molhadinho, né? Essa
eu senti meio molhadinho, assim, deu até uma cosquinha. Aí eu olhei pra ele, porra, velho. Agora já era, né, fi? Porra, enche o cu de maconha, o filho da puta. Depois que passa o repé do negócio, quer trepar. Ah, vai te fuder. Não, porra.
Com os camaradas desses assim, puta que pariu, hein?
Porra, se fuder, caralho. Aí tá, beleza, a gente dormiu ali. E chegou, sabe-se lá Deus que hora, eu acordei. Imagina a cena. Tô eu dormindo, acordo um magrão barbudo, mais velho, barba vistosa, assim, meio careca, assim. Lembrando Wesley Zop, mais ou menos.
Ah, o pau já levantou na hora, já, então.
Porra. O cara te cutuca assim, ô, meu, acorda aí. Tu olha aquela cena, aquele cara... Digamos que ele não é a pessoa mais bonita do mundo pra te acordar. E tu, puta que pariu, onde eu tô, quem sou eu, o que que tá acontecendo? Cara, ô, meu, acorda aí, eu sou o irmão da mina aí. E comprou uns pão aí, vamos tomar um café lá, um bagulho. Oh,
mano, eu achei que era polícia, bicho.
Também, na hora que ele me acordou também, mas eu achei que ele ia comer meu rabo.
Então, achei isso também, achei, falou, sou o irmão da mina aí, agora é minha vez e tal.
A verdade, meu primeiro medo foi esse. Eu acordei com aquele magrão assim, deu, pô, tem alguma coisa errada, meu. Quem é esse magrão? Esse magrão não tava aqui ontem, eu não vi ele ontem. Tá, levantei assim, fui no meio com quem não quer nada, tipo, não entendendo o que tava acontecendo. Ô, velho, pô, tu tava aí ontem, tipo, não, ninguém te viu e pá, dele. Não, cara, eu passei a noite inteira no meu quarto lá, tava lá. Na... Caralho, os negros, tipo, a puta de uma festa, os negros fumando maconha, enfiando dedo no cu, sei lá o que mais fizeram aqui. Tu tava no teu quarto, viado. Porra! Acordei, a mina tinha comprado uns pães, negócio. Todo mundo de boa, os magrão, amigo dela já tinha ido embora. Só tava nós três, eu, meu amigo e a minha amiga. E as duas minas. E esse irmão dela louco aí. E aí, cara, ela morava numa distância onde nós morávamos. Vamos dizer assim, uns 30 quilômetros, mais ou menos.
Porra.
E, tipo, lembrando que a gente saiu sem um puto, né?
Que é o certo, né?
Já era tipo um domingo, umas 2 horas da tarde. Como é que a gente vai fazer pra voltar pra casa? Sabendo que não fazíamos ideia de que ponto da cidade a gente tava.
E não existia Uber nessa época, imagina.
Fê, eu tinha ônibus.
Aí vocês começaram a oferecer, fazer aquela perninha pra pedir carona, sabe? Mostrar a perninha assim.
Então, o que salvou é que a nossa amiga tinha uma carteirinha de estudante. Conseguiu desenrolar com o cobrador pra gente passar os três com a carteirinha dela.
Desenrolou com o cobrador, mostrou a teta esquerda, né?
Uma lambidinha no mamilo. Cara, assim, ó, foi uma noite muito interessante. Até hoje a gente lembra dessa história. Hoje essa minha amiga tá aí pros lados da Inglaterra aí, vive por aí.
Aí, Rua, fica a dica aí.
A dica aí, mas hoje ela é casada com uma grão, gente fina pra caralho, cara. Aí, brother, crime... Vocês estão se perguntando, foi. Nenhum filho da puta veio me ajudar.
Eu acho que é o pior crime que foi contado aqui hoje. Entendeu? Eu acho que ele ganha de todos.
Cara, esse amigo cometeu um crime de falta de broderagem.
Falta de broderagem, entendeu?
Cara, a gente podia ter. Tivesse mais um lá, a gente comia as três, velho.
Ia ser a história épica do dia que vocês fuderam todo mundo. Porra, loucura. Ah, tijolo de maconha no cu. Ia ser loucura, não.
Isso, cara. Ia ser tipo isso. Como eu já fui na ideia de comer alguém, eu já não gostava mais de fumar maconha, mas naquele ambiente, fosse em outra situação, eu ia ter que fumar também, porque tava todo mundo fumando, tu tropeçava em maconha dentro da casa.
O objetivo era transar com alguém, se tivesse que fumar maconha pra isso, você tava dentro, né?
Exato. Outra, né, transar com alguém, falou tudo.
Isso. inclusive o magrão, o irmão da menina depois, você deu uma olhadinha pra ele assim, falou, porra, se tivesse olhado antes, se tivesse visto antes...
Sexo, cara. O que vale é gozar, não importa por onde.
Exatamente, é o que eu sempre digo, Rua, pra você. Falei pra você ontem, importa é gozar, cara.
É, mas não, manda no meu inbox, que aí tá feio, né? Aí minha esposa pega, como que eu me justifico?
É, diz que foi engano, brother.
É, não. Ela me conhece, fala que é zoeira. Ah, Luiz tá bêbado, ah, droga.
Ah, então, ah, é o Luiz, sabe como é que ele é.
É sempre assim... Aí quando eu mandar os nudes, fala que é enganado. Ai, ele ia mandar pra namorada dele.
E na dele começa com a mesma letra que o meu nome, ele se enganou.
É, acontece.
Tudo ali, né? Tá tudo ali no alfabeto, né?
Vamos lá, então. Vamos encerrar isso aqui. Ô, Pontes, chama o garçom aí e vamos pras nossas considerações finais.
Nada. Traz uma rodada aí de shot de tequila e um habeas corpus, por gentileza.
também já estou aqui ligando para os nossos advogados, né? Advogados do TS10, por favor, fiquem atentos essa semana, porque vamos precisar de ajuda.
Ô Luiz, aí os advogados falam assim, ó, corta isso, aí o programa fica...
Isso que não... Era... Episódio de 5 minutos, episódio de 5 minutos. Esse é o TS10, pessoal, até a próxima semana. Muito bem, começando por você, Rua, faz aí a sua despedida, deixe seus recados finais e aproveita para falar as redes sociais do DS10.
Bom, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, contando, compartilhando as histórias de crimes. Eu não tenho nenhum recado essa semana, apenas que, torcendo que, né, temos ganhado do Laranjada, mas não sei.
Paradoxo temporal aí, o pessoal que tá assistindo Dark, é um
paradoxo. Cara, não sei vocês, eu votei no DS10.
E nossas redes sociais, você pode procurar por DS10 Online Podcast no Instagram, no Facebook é DS10 Podcast, no Twitter é @DS10, e o nosso e-mail é DS10@gmail.com.
Ponto, é isso.
.com, deve ter cortado, mas eu falei .com.
E você, Pontes, diga aí suas considerações finais, deixa sua despedida e aproveita aí para os ouvintes do Laranjada que vieram aqui conhecer o DS10 por causa do Alan. Diga para eles onde mais eles podem encontrar o DS10.
Oh, muito obrigado aí por ter ouvido até aqui, nós agradecemos, né? E se você que é fã do Laranjada está chegando aqui agora,
vai embora.
Eu sei que é um lixo, mas dá um favorzinho aí. Dá um valorzinho aí, dá uma chance para gente. Porque vocês podem escutar nossos episódios maravilhosos, sensacionais, que através do Spotify, através de qualquer agregador de podcast, né, você coloca lá DS10, que o 10, novamente, não é numeral, é por extenso, ou também você pode ir na Play Store e baixar o nosso aplicativo, caso você queira ouvir só o DS10, né? Você não quer ouvir mais o Laranjada? Aqueles arrombados, deve ser baixo o nosso aplicativo e fica só com a gente.
É o que eu acho muito importante, e todos deveriam fazer isso.
Obrigado.
Eu já não escuto mais aquela porra, nunca. Na verdade, eu nunca ouvi aquela merda também.
Alan, muito obrigado aí pela presença, por abrilhantar esse podcast com as suas histórias. Faz a sua despedida aí, dá um tchau pro pessoal e faz a sua propaganda, né? Fala de onde você veio aí, onde que a gente acha você na internet.
Gurizada, isso aí foi um prazer participar aqui, expor todos os crimes que já prescreveram. Alô, Polícia Federal, qualquer coisa, se vocês quiserem algum crime desses, é Roberto Moreira meu nome, viu? Eu sou do Rio de Janeiro, lá, São Gonçalo. Não esquece, se for prender, é Roberto, tá?
A gente vai deixar as redes sociais aqui do Roberto, então se precisar achar ele depois.
É, isso aí. E se vocês quiserem ouvir mais dessa minha voz de gazela... ranhenta, é só procurar o Laranjada Podcast em qualquer agregador, nossas redes sociais, é tudo Laranjada Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, tem grupo no WhatsApp lá, tem grupo no Telegram, só chegar lá e conversar, mas eu não indico entrar no grupo do WhatsApp porque só tem retardado.
Deve ter mais crimes do que esse episódio, né?
Ah, cara, é aquela coisa assim, ó, 5 horas da tarde aparece foto de um cara de sutiã do nada. De um cara ouvinte, esse é o pior, é de um ouvinte e manda uma foto dele mesmo de sutiã.
Desculpa, eu não sabia que ia ofender mandar foto de sutiã às 5 da tarde. Eu mando mais tarde da próxima vez, não tem problema.
Não, cara, mas é que tem que mandar o conjunto certo, sutiã, calcinha de fio dental.
É que no caso era de cor diferente, né? Aí fica brega mesmo.
Claro, né? E ficou horrível. Manda um sutiã vermelho, mó bonito, com uma calcinha bege. Se fuder, viado.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A dica aí, como sempre, é não cometam um crime, se possível. Se cometer, se escondam. Não contem na podosfera. Se protejam. Fiquem em casa. Lavem as mãos. Tudo isso. Todas as recomendações de sempre. Até semana que vem. E tchau.
Isso é tudo, pessoal.